Olho preocupada, cada vez mais preocupada, à deriva ultraconservadora, convencionou-se chamar-se, a que tem assistido, sobretudo do fim do ano passado para agora. Tem-se tornado progressivamente agressivo. A forma como se tem falado da generalidade da Igreja. E foi pela primeira vez que, estarrecida, há cerca de um ano, numa conferência na Católica, em que falava o Cardeal Sarah, que tinha vindo a Portugal, ouvi estarrecida chamar herético ao Papa. Eu acho isto uma coisa absolutamente espantosa e não quero acreditar que estamos face a um cisma do século XXI. Mas que são...
É assim que olha os ataques recentes ao Papa aí.
É assim, é uma tentativa de cisma na Igreja Católica Romana Apostólica do século XXI. Talvez porque estamos perto da reforma da Cúria. E existe a Igreja dos Príncipes que se opõe à Igreja do Povo de Deus. E eu não gosto nada disso. Tenho esses assuntos a bater-me à porta porque vários membros da minha família têm sido assolados por essa deriva e nela só vejo fanatismo, orgulho, grande ego pessoal, por um lado, os membros ativos, digamos, deste movimento, depois os passivos ou receptores. São muito jovens, isto entrou por um nível social elevado, que não encontram muito bem o seu lugar no mundo, têm decidido educar-se de uma forma muito conservadora, deparam-se na adolescência ou no fim da adolescência com um mundo agressivo, em que nada daquilo que lhes foi ensinado tem cabimento, e refugiam-se num código, têm um cardápio de regras, e quem não faz como eu... até a condenação eterna vai arder no inferno. Isto é muito simplista.
Como é que viu esta carta ao povo de...
Agora do Papa?
Do Papa. Em que pede desculpa pelos abusos, em que aponta o clericalismo como um dos problemas da Igreja.
Olha, eu concordo com o Papa Francisco. Eu às vezes penso, é por ser o Papa que eu concordo com tudo, mas já apanhei vários Papas ao longo da minha vida, que já é longa. E às vezes concordava mais, outras menos. Mas agrada-me o perfil do Papa Francisco, agrada-me as decisões que ele tem tomado. Acho que fez muito bem em ir para a Casa de Santa Marta. Foi uma coisa muito inteligente da parte dele, porque já tive a oportunidade de visitar a parte privada do Vaticano, já visitei os aposentos, e é uma solidão absolutamente esmagadora em que o Papa vive. E não é bom para o Papa viver tão longe dos outros, dos homens. A Igreja é comunidade, estou profundamente convencida disso, e não vejo que a Igreja dos Príncipes, que é tão apanágio dos chamados clericalistas ultraconservadores, cheios de rendas e de capas magnas e de sapatos de seda e com fitas e ornamentos capilares mais ou menos exuberantes, não vejo que isso aproxime ninguém do povo de Deus. Não vejo que ninguém se aproxime de um ser humano que no século XXI anda vestido com as maiores pompas do século XVIII. Bom, se Luís XIV andava vestido como andava, era a moda da época, e naturalmente os príncipes da Igreja à sua volta seguiriam a mesma moda. Agora, imagine se eu andasse, ou o meu marido andasse vestido como o Luís XIV e eu andasse vestida como a Marquesa de Montespan. Seria um bocadinho estranho, só para o teatro, de revista, provavelmente. É assim que eu vejo os ultraconservadores, os clericalistas. Uma casta de gente que vê a forma de e ficam muito bem enfrentados numa moldura vazia, vazia de sentimentos, vazia de proximidade, vazia de comunidade, vazia de amor ao próximo, cheia de preconceitos e de sinais de proibição, que depois encontra em jovens inseguros, por um lado, depois encontra grande adesão. Passar uma missa inteira com os dois joelhos no chão e as duas mãos postas ao alto não é propriamente participar em missa, não é assim que se participa.
Os abusos são obviamente um tema muito delicado e doloroso para
os abusos das crianças? Pois, olha, de uma maneira horrível, não consigo compreender.
A reação que o Papa teve sobre isso, não é? O facto de expor isso claramente, abertamente e de pedir desculpa.
Olha, eu pela minha maneira de ser, sempre achei que os problemas são para se lidar. E metê-los para baixo do tapete faz com que rebentem mais fortes à frente. Na minha vida, por mais que me dissessem, ah, a sua religião obriga a contemporizar, não obriga coisíssima nenhuma a contemporizar com nada que seja contra a minha consciência. E nunca devia ter obrigado os padres e os bispos a contemporizarem com coisíssima nenhuma contra a consciência deles. Por falta, por medo de trazer prejuízo à Igreja por causar um escândalo, por falta de segurança própria, por regras erradas que emanavam do Vaticano no sentido de se varrer o lixo para baixo do tapete, mudando o padre de paróquia e deixando continuar o seu mistério sem o tratar, sem compreender as razões, sem o encarar de uma forma humana e pedagógica mesmo, porque por trás de um abuso sexual de uma criança ou de um jovem, há sempre um problema a ser tratado. E os padres deveriam ter sido tratados, são homens como os outros, como disse há bocado. Não, são largados no mundo sem um grande apoio. Isso é uma das coisas que eu mais vitupero à Igreja, é que dá muito pouco enquadramento e pouco acompanhamento aos jovens padres que põem no sítio que há um buraco para tapar. E foi talvez falta desse acompanhamento e medo, por outro lado, do escândalo que eventualmente fosse suscitado, que fez com que escondessem. E a alguma altura havia que acabar com o problema. Só tem que tirar o chapéu ao Papa Francisco, que não teve medo do escândalo, nem teve medo do poder cardinalício que o envolve, e que disse, pronto, vou pedir desculpa, basta, e agora já não vai haver tolerância. Isto por um lado. Por outro lado, recebi no meu telemóvel uma coisa que achei muito interessante e bem vista, é que os padres são como os aviões, há milhões deles todos os dias no céu, só se fala do que cai.